Tchau em italiano, aqui é a Letícia.
Namastê e Indy, aqui é o Marden.
Olá, sumido, em peganês, aqui é a Carla.
Hey, em finlandês, aqui é o Carlos. Está começando mais um QQTA, o seu podcast quinzenal sobre cultura pop, comportamento, derivados e Transformers.
Ai, já começamos.
Adoro.
Já baixou o nível.
Melhor filme do mundo.
Concordo,
ai,
Carlos.
Maravilhoso. E no episódio de hoje vamos falar sobre filmes ruins que gostamos, ou filmes que o pessoal não tem amor o suficiente pra gostar.
Ai, lá vem.
Nossa, que
boa
sentimental.
Definição, boa definição, falta de amor.
Falta de amor.
Falta de amor, que esse mundo precisa. Where is the love? Já dizia Black Eyed Peas.
Sim, sim. Bom, muito bem, vamos começar então. Quem quer definir o que é um filme ruim?
Transformers.
Não é. Discordo.
Olha, hoje vai acontecer a primeira cisão desse grupo. A gente vai ficar o QQ e o TA do outro lado. Bem, um filme ruim, no meu ponto de vista, é um filme que nem todo mundo gosta, que tem um pouco de qualidade, uma qualidade meio duvidosa, que às vezes pode alcançar um grande número na bilheteria, mas não é aquele filme que te preenche em vários aspectos. Pelo menos eu acho isso. E vocês, gente?
Mas preenche qual aspecto?
Depende. Se pagar um lanche antes...
Preencher como, meu Deus?
Eu, assim, eu quando eu vejo um filme, eu quero sair cheio de... Eu quero sair daquele filme e dizer assim, poxa, eu sou uma pessoa melhor, eu gostei.
Entendi.
Disso.
Entendi. Assim,
preenche de humanidade, preenche a alma. E se depois tiver um lanche, preenche até a barriga.
Ah, então. Entendi, é aquele filme que te acrescenta alguma coisa.
Isso,
e tem aqueles
levo.
Filminhos que, assim, você assistiu e você saiu do filme e você falou assim, meu Deus, 2 horas da minha vida.
Isso, é. E tem aquele filme que você sai assim, arrepiado, todos os cabelos do corpo, é muito bom.
Então,
todos.
Filme ruim é Sessão da Tarde, é isso?
Às vezes, porque tem Sessão da Tarde que eu vou defender aqui, e quem falar mal e quem rir, tá lascado.
Então, depende da Sessão da Tarde. Antigamente, na nossa época, a Sessão da Tarde era maravilhosa. Tinha os Goonies, tinha Lagoa Azul. São filmes bons. Ninguém pode falar
olha
o contrário.
Ali, olha ali, se revelando. Olha ali, a pré-puberdade. O menino assistindo
gente,
a Lagoa Azul.
Assistia a Lagoa Azul.
Quem não assistiu? Se descobrindo.
Volta a Lagoa Azul.
Depois do Lagoa Azul tinha gente que ia no banheiro.
Sim. Corria pro banheiro. Aquela de ré. Então, mas agora, a Sessão da Tarde piorou muito. Né?
Muito.
A Sessão da Tarde virou tipo aqueles filmes que vão direto pra TV.
Ai, que coisa.
Aquelas
saco.
Histórias bizarras, tem alguém muito doente no hospital, tem um drama familiar.
E alguém caiu no gelo e é resgatado.
Isso.
Ai, que saco.
Esse pai de família acordou sendo um cachorro. E agora ele vai ter que se meter em altas confusões.
E sua esposa virou um gato.
Isso. Nesse nível.
Aí que tá.
O e que... o filho virou uma cacatua. Desculpa. Parei.
Não, foi uma excelente colocação.
E o outro filho virou um rato, desculpa.
O que é que faz alguém gostar de um filme? Porque assim, a gente vê filmes que a gente acha que ninguém vai gostar, mas tem mercado. O que, que acontece que alguém gosta de um filme?
Eu acho que tem uma série de fatores, assim, que nem eu te falei. Todo mundo tá buscando alguma coisa. Então, assim, eu gosto de filmes variados, eu gosto de filmes de vários diretores. Então, eu sinto que cada um me completa de uma maneira diferente. Então, quando eu vou pro filme de super-herói, eu quero sair com a sensação de que eu sou um super-herói, de que aquilo me preencheu de bondade, que o lado do bem prevalece. Mas também eu gosto de filme que tenha... Eu gosto de filme de serial killer, eu gosto desse tipo de filme que me preenche com algum tipo de informação, com alguma coisa que eu tenho que tomar cuidado pra não ser uma próxima vítima. Vocês concordam com isso, gente?
É, tem que ter algum tipo de conexão, né? Porque às vezes você não entende, por mais que o filme seja maravilhoso, tipo Árvore da Vida, fica a dica...
A gente assistiu juntos.
Não, Árvore da Vida é aquele horroroso do Brad Pitt.
A gente assistiu o Big Fish, foi mal.
Então, é tipo de
filme. Big Fish é maravilhoso.
Desculpa.
Assim, qual é Árvore da Vida? Eu não sei.
É aquele do Brad Pitt que
do National Geographic.
Entende.
É do National Geographic. A metade do filme contando um roteiro de National Geographic.
Sério?
Mas assim...
Mas tem muita gente que gosta.
Meu pai chorou no filme, eu nunca vi meu pai chorando na vida. Ele chorou, mas porque eu acho
gente,
que ele conectou
ele
de alguma
chorou
forma.
De tão,
não, mas é porque tem filmes que comunicam com uma parte, com uma população específica.
Eu concordo com isso também. Geralmente são os filmes mais fora daquele eixo, né? Daqueles blockbusters, mais fora disso. E esse filme tem o Brad Pitt, né? Que é um ator famoso e tudo.
E a Chastain, e nem por isso.
E nem por isso, né? Entendi, bacana.
É, pois é. Assim, comigo mesmo assim eu não entendi que eu me conectei com King Kong. Por algum
eu
motivo.
Também.
Eu comecei a chorar durante o filme.
Ah, não, eu não chorei não. Eu chorei numa parte que tem uns efeitos bem ruimzinhos.
Mas conectou com...
Eu chorei.
Por quê?
Não sei. De repente, no meio do filme, eu começo a chorar.
Você bem se filmado. Conectou com o King Kong ou com a personagem loura?
Com o King Kong.
Com o King Kong?
Por algum motivo.
Quando ele foi
chorar,
preso?
Quando ele tá lá em cima lá do prédio, todo mundo lá atirando nele. Eu comecei a chorar de repente.
Isso seria uma metáfora pra vida?
Não sei.
O que, é que você acha?
Até hoje eu não entendi.
Não, eu acho que assim, tem filme também que depende muito da situação que a gente tá, o que a gente tá vivendo naquele momento. Porque, por exemplo, eu na TPM, eu vou assistir qualquer filme. Um excelente
Dirty
exemplo
Dancing.
Disso. Não, mas Dirty Dancing, ele é bom em qualquer momento.
Em qualquer circunstância.
Em qualquer circunstância. Mas eu lembro, tem um filme do Nicholas Sparks. Calma que vai vir.
É aquele que tem um monte de livro.
É.
Isso.
É o que não faz o menor sentido.
Nicholas Sparks é um autor de vários livros.
Sim, é o do... Que inclusive foi o filme que fez o Ryan Gosling ficar famoso.
The Notebook,
Isso. Então, eu lembro que a primeira vez que eu assisti aquele filme, eu falei assim, gente, que perda de tempo. O que que aconteceu? Aí depois eu assisti aquele filme na TPM. Eu chorei.
Fez muito sentido na TPM.
Chorei.
Seria um óvulo.
O óvulo não foi condado embora.
Óvulo,
ai, ai.
É verdade, o filme ele é de acordo com a fase que você está vivendo. Então você pode ver um filme e esse filme se tornar 5, 6, isso é verdade. Concordo.
Sim, sim. Bom. Dando seguimento, Carla.
Oi.
Eu quero saber um filme seu ruim, mas que você gosta muito.
Ai, tem vários. Tem que falar só dois, então vou falar um que... É recente, é polêmico, mas eu amei. Tipo, Carlos com King Kong foi eu com Mother. Eu assisti aquele filme.
Nossa, mas eu amei aquele filme.
Mas ninguém gosta daquele filme.
Eu não assisti.
E eu entendo por que ninguém gosta. Eu acho que aquele filme tem várias coisas muito ruins. Mas assistindo aquele... Achei aquele filme, eu fiquei louca. Assim, eu só pensava nele durante um mês, assim.
Não, e você pensou em tomar algum psicotrópico depois?
Ah, não. Eu acho que a gente se conectou no nível etéreo, assim. Foi. Aí a gente se... Bastou.
E o que é que você acha que te pegou no filme?
Não, eu acho que o filme foi mal feito, a ideia é genial, mas super mal executado. Mas assim, eu me apeguei na ideia genial.
Entendi.
De contar, já o spoiler do filme vai contar a Bíblia toda de Sim. forma totalmente figurada. Ah. Tudo que acontece ali, tudo figurado, nada aquilo ali é real. E você vai ter que interpretar o tempo inteiro, assim. Então tem um trabalho mental seu em tempo real pra acompanhar aquele filme.
Eu acho que por isso que eu não assisti. Tô brincando.
Então,
Eu tava na minha lista pra assistir, mas ainda não vi.
Nossa, eu gostei muito desse filme. Não, gente, eu vim aqui com coisa pra queimar no meu filme. Eu não aceito que a Carla chegue aqui com Mother.
Ela chega com Aronofsky.
Exatamente.
Não, então Bagaceira, sei lá, porque eu gosto muito qualquer filme da Sandra Bullock, tipo Miss Simpatia 2, eu amo.
E aquele que ela tem uma bomba no carro, que ela tem que sair
também.
Correndo, tem um filme que é assim, que é
Luiz. Sem parar, né?
Velocidade Máxima.
Velocidade Máxima.
Nossa, amo aquele filme, também amo, total.
É um filme ruim,
não
qualitativamente,
é ruim,
de qualidade,
não é
filmaço.
Não é filmaço.
Gente...
É filmaço.
Você bota uma bomba no ônibus, depois no 2 você bota numa lancha, no 3 você bota numa lanchonete.
Ele botou o mesmo filme, ele botou o mesmo cara, botou em 3 lugares pro Keanu Reeves. Colocou no elevador, porque eu sei de cor. O Keanu Reeves perde o amigo dele no elevador.
Você fala
aí coloca no ônibus, que coincidentemente o Keanu Reeves vai estar, e quem vai dirigir vai ser a Sandra Bullock. Os dois, primeiro crush.
Gente.
Aí você fala, acabou? Não acabou.
Acabou, Jéssica? Ah,
não, você acha que não. O ônibus, ele voa.
Nossa. Seria um Transformers, cara.
Transformers.
Carlos, comenta sobre o ônibus que voa.
Desafia toda a física naquela cena de voa, mas assim, aquele momento
você
se apega.
Você vem me dizer que com esse roteiro que você me contou não é um filme ruim.
É maravilhoso. Nossa, tá os dois
criativo.
Em seu ápice. Sandra Bullock e Keanu Reeves, do meu coração. Meus crushes de adolescência desde então. Os dois, amo.
Depois quando voou, viraram seu crush.
Viram.
Caramba.
Mas eles... Não, né? Óbvio que eles não explodem. Eles conseguem...
Porque no 2 tem na lancha.
Ainda eles têm uma relação amorosa durante todo esse momento.
Eles transam no ônibus?
Não, mas assim, foi assim que eu e o Carlos nos conhecemos. Eu não entendi.
Num ônibus que voa.
Num ônibus que voa com uma bomba lá dentro.
Gente, e meu nome, só pra uma via de... Se meu nome é Marden, meu nome, minha mãe e meu pai escutaram numa viagem... No interior do Piauí, mas pra ficar mais bonito, eu digo que era uma viagem na Europa. Então, meu nome, ele foi escutado numa viagem no interior do Piauí.
Mas em qual contexto?
Não tava voando um ônibus, não tinha bomba, e eles já eram casados. Eles não...
Pois eu acho que você, eu acho que você escutou errado. Eu acho que, na verdade, eles estavam, assim, no interior da... Normandia, da Toscana.
Da Toscana.
Isso.
Pronto. Poderia ser um ótimo roteiro.
Isso, exatamente.
Pronto, gostei.
Tá vendo? Maravilhoso. Velocidade máxima, nota 10.
O ônibus voou, eles escutaram o nome e botaram. Gostei.
Mara, aproveitando, já emenda aí com um filme que você gosta muito e tem gente que fala que é ruim.
Gente, primeiro riram quando eu falei aqui nos bastidores que eu gosto de um filme, que esse filme é de 89, chamado Resgate de Jéssica, que é um filme que uma meninazinha cai no poço. Gente, por favor, quem lembrar, por favor, fale que lembra.
Eu lembro.
Porque a menina cai no poço, passa 2 dias pra resgatar a menina, o poço é pequeno, aí tem um monte de confusão, um monte de bagaceiro, o filme passava na sessão da tarde a cada 3 dias, sabe?
Mas por que você tá chamando o seu filme de ruim, assim? Ele onde é ruim. Que ele chegou nessa categoria?
Porque, assim, gente, onde é que um filme que a pessoa cai dentro do poço é bom? Tipo, não, só que sai, mas... Samara...
Nossa, eu fiquei assustado quando vi esse filme, eu era pequeno, eu ficava assustado.
Eu também ficava com medo de cair no poço. Eu acho que todo pai mostrou pras crianças pra elas não chegarem perto de poço.
Não, mas é que nem aquele filme do James Franco, é essa mesma premissa. Ah. Aquele tem que cortar o próprio braço pra sair do buraco.
Ah, o 27 horas.
É, isso. Então o cara que fica enterrado lá no caixão, no telefone
Deus
o tempo todo.
Deus me livre desse filme. Deus
ele é maravilhoso.
E quando a no Kill Bill, a noiva vai ficar presa
também
no caixão.
Presa.
Eu acho massa aquela cena.
Só que ela sabe. Aí do outro
ela
filme contando.
Ele,
não, o outro ele morre.
Ele morre só... dentro do caixão.
Gente, quem é o ator que morre nesse filme?
É o Deadpool. Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds?
É.
Poxa.
É.
Aí depois ele fez Deadpool, ele preferiu ter morrido. O Deadpool lá do X-Men.
do
Wolverine.
Origins, tá.
Ele preferiu ter morrido mesmo.
Aquele lá não
consigo
defender, não.
Não dá pra defender. E depois ele ainda fez ou foi antes o Lanterna Verde?
Claro.
Eu acho que o Lanterna Verde foi depois.
Acho que foi depois.
Mas ele, como é que a pessoa caga 2 vezes seguidas assim? Poxa.
Diarreia.
Mas agora, diarreia. É. Mas a gente consegue defender ele por causa do Deadpool.
É,
então,
eu dou a volta por
então
agora.
O filme que eu gostaria de dar de indicação de filme ruim que eu adoro é O Resgate de Jéssica. Quem lembrar, por favor, comenta e compartilha comigo desse sofrimento.
Ou da Fênix também, que você não vai querer assumir, mas.
O da Fênix Negra?
É.
Não,
eu
a gente ainda vai.
Ei, vai ter um podcast específico pra gente criticar esse filme.
Pra falar mal. A gente vai ficar uma hora inteira falando mal
de
Fênix Negra.
Esse dia vai ser podrecast.
vai ser horrível. Nossa, foi horrível aquele filme.
E você, Letícia? Fala em um filme daqueles...
Então, o filme, meu filme ruim, é um filme que eu só descobri que era ruim recentemente, porque eu reassisti.
Não passou no teste dos...
Mas em qual fase você tava? Tava na menstruação? Tava ovulando? Como é que você tava?
Não, então, eu tava no meio do ciclo.
Meio do ciclo. Tava contando na tabelinha.
Tava contando na tabelinha. Mas, assim, não sei se é porque eu nasci com 2 pés esquerdos que os filmes de dança, de uma maneira geral, mexem muito comigo.
Oh.
E aí, sempre é o mesmo roteiro, né? Assim, a pessoa que não sabe dançar tem que ganhar uma competição de dança, mas aí tem um instrutor ou uma instrutora maravilhosa.
Seria isso Dança dos Famosos na Globo? No
é tipo isso. Teve uma pessoa da Dança dos Famosos que depois noivou com o instrutor, não
teve?
Foi? Tipo, então.
Sempre pegação no
é o roteiro do filme dela.
Então,
história de uma vida.
Aí, o que acontece? O Dirty Dancing 2, Noites em Havana.
Gente, já posso ir embora?
Ela me fez assistir.
Quantas vezes?
Isso é uma declaração de amor.
O que acontece? Eu era adolescente e eu amava esse filme, só que eu tinha que amar escondido, porque quem me conhecia na adolescência sabe que eu era metaleira, então assim, eu não podia
Inclusive,
deixar de aparecer.
Você tinha o nome de metaleira.
Meu e-mail era Tícia Metaleira. Então,
olha.
Assim, eu não podia deixar as pessoas descobrirem que eu gostava de filme de dança.
Era queima filme.
Era queima filme. Não, hoje é mais ainda, porque depois eu reassisti o filme. Eu reassisti há menos de um mês o filme. Eu fiquei muito tempo sem assistir. E um dia eu falei pro Carlos: Carlos, você tem que assistir. Você tem que assistir, porque esse filme é sensacional.
Marcou minha vida.
É o filme da minha vida. Aí, quando eu tava assistindo, eu tava rindo no meio do filme, porque...
Vergonha de si mesma, assim.
Vergonha alheia de mim mesma, porque no meio do negócio, no meio da dança, com uma atuação muito ruim, de atores bons, que os atores não são ruins. É com o Diego Luna, que depois fez Rogue One.
Ah, foi isso.
Tipo assim, os atores não são ruins, mas, enfim, a atuação é muito
mas
ruim.
Mas não tem nada de Patrick Swayze, nem...
Tem,
nada de...
o Patrick Swayze aparece.
Aparece.
Ele aparece em um cameo,
tipo,
assim.
Mas tipo,
ele é boa assim mesmo?
Então, tem Hips Don't Lie, a versão original, que não era nem Shakira ainda.
Gente,
ah, então é por isso que você ama, tá explicado.
Não, mas então, que acontece? Esse filme, ele tem isso, ele se passa em Havana, só que aí eles também querem eles querem jogar uma politicagem.
Uma bomba.
Aí eles querem falar da Revolução Cubana. Aí eles colocam, tipo, duas cenas de porradaria pra dizer que, assim, é um filme político, sabe?
E eles dançam, eles salvam o país pela dança.
Exatamente. Porque ele é cubano, ele é cubano, ela é americana. Ana, e eles vão provar para o mundo.
Deixa eu adivinhar, a filha deles, Camila Cabello.
É tipo isso, exatamente. Gente, fica a dica aí. Dirty Dancing 2, Noite sem Havana.
Não, mas eu quero saber filmes novos, né, Carlos? Que eu acho que o Carlos é o que tem músicas novas.
Carlos,
bons,
por favor, você.
Pois é, eu já sou conhecido aí por ser um grande fã de Transformers.
Eu também.
Até assim, normalmente as pessoas não levam muito em consideração minhas opiniões de filme. Eles olham assim e falam, ó, o cara que gosta de Transformers.
É verdade, a gente sofre preconceito.
É, a gente sofre preconceito.
Inclusive nesse grupo.
É verdade, sofre mesmo.
Eles só gostam de Transformers.
Aí eles, as pessoas estão perdendo os olhares, fuziladores, assim, Transformers não.
Qual que é o lance de Transformers? Assim, eu acho que é o tipo de filme, assim, qual que é o lance do filme ruim? É um filme que você vai assistir só pra curtir. Tipo assim, eu não vou assistir um Transformers pra ficar pensando, nossa, que roteiro. Olha que mistério que tá acontecendo. Não, só tô vendo um monte de metal se contorcendo.
Mas aí você tiraria o filme da Letícia que tem o lado da Revolução Cubana.
Pois é, sim, exatamente. É. Cadê o lado político?
Ela era muito complexa, a Revolução Cubana.
Você tirou a Letícia. Você acabou de tirar a Letícia.
Mas assim, pergunta que não quer calar. Quantas vezes você assistiu um filme assim do Transformers? Assim?
Olha,
mesmo?
O primeiro Transformers, quando tinha o Netflix, eu acho que eu assisti fácil umas 15 vezes.
Gente, é problemático,
gente,
né?
O primeiro.
Cadê o remedinho do Coringa?
Remedinho do Coringa, 7 remedinhos do Coringa.
O primeiro eu gostei. Aí o segundo acho que era o Megan Fox ainda.
Isso.
O Megan Fox. Aí na terceira era o cara ainda, o
Shia LaBeouf.
E a menina já brigou com o diretor, ela chama ele de Hitler, o Michael Bay de Hitler. Porque ele era muito carrasco, né, nas gravações, ela foi expulsa.
A Megan Fox?
Foi, isso foi por isso. E eu acho que com ela já tava ruim.
É, já tava.
Não tinha como piorar, né, depois que ela saiu também.
Né? Gente, mas aquele negócio tá o quê? No 17 já, pelo amor de Deus.
Acho que Transformers já invadiu a Lua, tem invasão da Lua, da Terra, do Céu, de tudo.
Não,
acho que...
teve Rei Arthur aí no último.
Gente, foi aí que eu achei que eles erraram. Eles queriam levar...
Aí que eles erraram?
Eles não estavam errando.
Levar muito a sério e queriam teorizar em cima daquelas coisas dos Templários, não sei o quê. Eu achei flopado.
De Transformers?
O último Transformers.
O próximo vai ser Transformers, Revolução Cubana.
E vai ter Dirty Dance junto. O featuring.
Dois robôs dançando.
Diego Luna dançando.
É com Anthony Hopkins.
Isso.
Ele, inclusive, ganhou o prêmio aí de melhor idoso. Ganhou um choque de cultura por esse filme.
É verdade.
Grande prêmio.
Arrasou.
É. Bom, é o conhecimento.
Aí, tipo, assim, eles misturaram muita coisa. Tipo assim, o Merlin, ele invocava um dragão, um robô.
Isso, foi muita viagem. Eles quiseram teorizar os Transformers. Gente, Transformers, explosão. Explosão, eu ia falar besteira, mas explosão. Só isso.
Gente, eu fico com preguiça só de ouvir a discussão sobre Transformers.
E o nível de detalhes que eles saibam, sabe?
Gente, mas pra uma pessoa ter assistido 15 vezes o primeiro Transformers.
Ele é casado com você, eu só queria te dizer isso.
Ai, gente.
Quando você quer ver um filme Netflix,
ninguém
você tá
é perfeito.
Cansado. Você quer ver só uma coisa passando na sua frente, assim. Você
não... 15 vezes.
É, você vê lá e assim, assista de novo.
Na sua frente 15 vezes.
Assista de novo.
Na minha faca 10 vezes.
Exatamente. I am Optimus
Prime. Tava lembrando agora, eu tava pensando no segundo filme que o pessoal fala que é ruim e infelizmente é ruim. Adam Sandler.
Eu nem perco meu tempo assistindo, não vou mentir, mas provavelmente ele concorre ao Oscar esse ano, viu?
Ok, nossa, estão falando de Adam Sandler.
Adam Sandler. Não, é porque é o segundo filme que
é
ele falou.
Filme, não.
Ah, tá.
Nossa, imagina ele no Transformers.
Não, para. Agora, pera. Que história é essa de Oscar? É muita coisa
acontecendo.
Eu não lembro o nome do filme, eu vou trazer no próximo direitinho, mas ele fez um filme dramático e simplesmente nos Estados Unidos ele tá sendo aclamado. E provavelmente ele vai concorrer ao Oscar de melhor ator esse ano.
É, e fica a dica que no IMDb ele é o ator que tá mais presente nos piores 100 filmes.
Mas isso chocou um total de zero pessoas. Mas a gente já assistiu um drama dele. Sim. Um filme que ele...
Vocês gostaram?
Achei muito bom. Assim, ele não é o principal.
Pés.
Aquele minha irmã gêmea, cada um tem a gêmea que merece. Não, brincadeira. É Men, Women and Children. Não sei nem se chegou aqui, né?
Ah, aquele Pais, Filhos, não sei o quê.
Ah, veio pra cá?
É um que tem vários casais com filhos. E
isso.
Acontece. Esse eu assisti no cinema, que tem até aquele que faz
nem
o...
Que tinha vindo.
O Engelhardt, que faz o...
Isso.
A Culpa das Estrelas.
Isso.
Eu achei no cinema. Teve no Brasil. Eu
a
gostei.
Gente... Nossa, pois é. O Adam Sandler tá
pois
lá
ele
e tá.
Disse que nesse filme ele roubou a cena e provavelmente ele vai concorrer ao Oscar junto com o Joaquin Phoenix.
Vai perder pro Joaquin Phoenix, né?
Vai, eu só sinto muito dizer pra ele.
Ele é
um
handicapper.
É verdade.
Mas como assim? Ele vai ser uma coisa totalmente diferente do que ele costuma fazer, então pode ser que ele corra por fora aí pra ganhar o Oscar também. Eu não vi ainda, mas eu vou assistir, depois eu falo meu relato pra vocês.
Ok, Carla, seu segundo filme. Agora, não, mas
nossa.
Carla, agora traz um que é pra queimar filme, que é pra gente perder os seguidores que a
gente
tem.
De novo, dois.
Dois.
Máxima dois, que eu sei que a bomba
não,
é dentro de um barco.
É, mas então, eu tava procurando filmes novos, assim, né, pra eu parecer jovem.
Millennial. Fala aí, Millennial. Qual é o filme? Os filmes que você não gosta.
No que eu não gosto.
Não.
Que você gosta,
é, filmes ruins que você gosta, desculpa.
Ah, então, teve. Ah, então eu só vou falar que todo mundo gosta aqui, os filmes que eu vou falar que são ruins.
Fala.
Que eu sei que todo mundo que eu falo é muito. É o Waramiri, que eu não sei, do Ben Stiller.
Gente, aquele filme é muito bom.
Aí, tá vendo, Letícia Nativa?
Qual é o nome português?
Gente, qualquer filme.
A Vida Secreta de Walter Mitty.
Nossa,
ninguém gosta desse filme.
Que ele vai pro vulcão. Esse filme se passa lá na Islândia. É linda a fotografia
então,
desse filme.
Justamente. Tem toda
a trilha sonora. Você subiu muito nisso. Você subiu muito nisso.
Não, mas...
Deixa ela em coisa 2 mesmo.
Gente, mas ninguém gosta. Esse filme ninguém gosta.
Você tá andando com as pessoas erradas.
Eu comecei a assistir, achei chato
tudo.
E parei. Pô, falei.
Tá vendo?
Como é que é?
Eu comecei a assistir e
tá
parei,
vendo?
Achei meio chato.
Aí, tá vendo?
A gente viu no cinema.
Todo mundo acha ruim esse filme.
Não,
mas vocês
foi.
Viram no cinema, mas como vocês já tinham pago, vocês decidiram ficar.
Ah, ficar até o final.
Não, acho que não, acho que a gente assistiu no cinema. Que...
Todo mundo que eu conheço odeia, e Rotten Potatoes e BMDB.
Rotten Potatoes.
Todo mundo odeia também.
Todo mundo odeia Chris.
É, não, odeia.
Mas eu acho que a fotografia dele é muito bonita e a trilha sonora é muito bonita.
É muito boa, então. Mas
então,
é um filme ruim.
Entendi, mas não, Carla... Carla, a gente tá querendo coisa aqui, a gente tá querendo passado negro, a gente tá querendo coisa pra passar vergonha alheia. Eu vim
então
aqui falar
que...
Dirty Dancing 2, Noites em Havana,
então tem...
e você vem me trazer Walter Mitty?
Então, mas tem um filme também, tipo Dirty Dancing, que eu assisti na infância também, que é o The Edge, já viram? Que é,
que é com a Gretchen.
Não, é quase! É tipo a Gretchen no Patinho de Gelo. Letícia, você deve ter assistido. Que é o mesmo modelo de Dirty Dancing, só que é no gelo.
Não, esse eu não vi, não.
Agora eu vou ter que assistir.
É da década de 80, mais ou menos, assim, eu sou de 90, mas esse é um pouco mais antigo.
Sim, todo mundo aqui nasceu de 95 pra cá.
Sim. Uhum.
Então, e esse é o meu... Mas esse filme é The Edge, tem no Netflix, eu tô assistindo esses dias, eu sei que ele é ridículo agora, mas eu também assisti ele umas 15 vezes, tipo Transformers. Mas é tipo Puchenko, é tipo um casal que ele era jogador de... Era lutador de rock, jogador de rock, sei lá. Ela era...
Patinadora do gelo.
Aí eles se juntam pra fazer dança.
Nossa, já amei.
Um par.
Já amei.
Só que eles se detestam o filme todo, aí fica...
Aí no final eles ficam juntos.
Aí no final eles brigam.
No
não, aí no final eles brigam e falam assim, a gente não vai mais participar da competição. E de última hora ele agarra ela por trás.
Eita...
Dá aquela encoxadinha e fala, baby,
gente.
É nós.
Tipo, oh, baby,
não, junto de Shallow Now.
Ai, que delícia, gostei.
Foi.
Como é o nome do filme mesmo, desculpa?
Ah, é The Edge o nome do filme, não sei o nome
de...
Edge.
Tipo, a
beirada.
Exatamente.
Não, eu vou assistir esse filme hoje.
Não, ele é horroroso, mas assim...
Nossa,
atores
pois tem patinação no gelo, drama da dança. Eu não ia falar disso, mas você trouxe.
Gente, esse é um podcast para maior de 18.
Agora, Marden, além do buraco da Jéssica...
Gente, eu vou agora polemizar. Com certeza vão me tirar desse podcast, mas eu gosto muito de Xuxa contra o Baixo Astral.
Ah, mas todo mundo gosta.
É, aquele filme da infância que, tipo assim, você não vai falar que é ruim.
Da infância de vocês, eu sou milênio.
Da tua fase é Miley Cyrus, né?
É, então, mas eu, quando eu escuto, tipo assim, esses vídeos, esses filmes antigos, tipo, da fase dos meus pais, assim... Não, eu acho ok. Eu acho que faz parte de um contexto da história brasileira.
Eu me senti uma criança melhor quando eu vi aquele filme. Eu me senti uma criança melhor. E na época eu não tinha coragem de dizer que eu gostava, porque eu sabia que eu ia sofrer bullying. Mas agora eu posso falar, eu gosto de Xuxa contra o Baixo Astral.
Acho, na isso. época eu falava.
Não, pera, eu vou abrir a janela agora e você vai gritar bem alto pra se afirmar, pra mostrar pro mundo quem você verdadeiramente é.
Acho que na época era normal gostar desse filme, acho que ninguém falava.
Não, mas se eu falasse da minha escola, dizer que era cara. E todo mundo assistia que eu sei.
É, na minha irmã roubou essa fita da locadora.
Gente, olha. Agora linha direta, vamos já esquecer essa história, por favor.
Até hoje, não, ela era criança, ela pegou. Aí alugava e nunca devolvia. Teve um dia que ela pegou escondido pra devolver. Ela pegou na
viviu,
na paca. Aí ela pegou, sabe a fita? Que na época que tinha fita, não tinha. Ele não pegava lá dentro, já ficava exposto com a fita. Ela pegou, escondeu e levou pra casa. Como a gente alugava. Como ela alugava muito, ela alugava uma vez por mês. Então ninguém percebeu que aquela fita foi doada.
Gente,
ela assistia todos os dias esse filme.
Assim nasceu Carmen Sandiego.
A gente não tá aqui pra sujar o nome de ninguém, mas o nome dela é Juliana.
Gente, inclusive aqui embaixo no link vai aparecer a foto dela.
A gente vai deixar na descrição o Instagram dela pra vocês irem lá e todo mundo comenta. Juliana, devolva a vida da Super Xuxa contra a Maestra.
Quantas crianças não puderam assistir esse filme por sua
exatamente,
causa?
Exatamente.
Você falou dessas crianças, Letícia, que não assistiu por causa da Ju?
Não, eu assisti. Assisti, assim. Então, agora falando de verdade. Tudo bem, eu não sou tão novinha quanto vocês pensam.
Nossa,
que eu sou.
Até acreditei.
Pois é, não sou tão novinha assim. Mas realmente, a Super Xuxa contra o Baixo Astral. Quando eu era pequena, ele, tipo assim, ele já tava saindo. Assim, eu era muito pequena quando ele tava em voga. Aí depois eu assisti quando ele já ficou meio coach, assim. E eu achei ok. Tipo, achei um filme, assim, faz sentido com tudo que a Xuxa era na época. Então, tipo, não é uma coisa que me choca.
É psicodélico aquele filme, é muito louco.
O que eu vou chocar vocês agora é trazer pra todo mundo aqui que eu sou uma pessoa que ama High School Musical 1, 2 e 3.
Break free.
Eu já presenciei isso, ela sabe todas as músicas.
E a coreografia?
E as coreografias.
É. Eu tenho que contar uma história relacionada a isso, depois que você falar.
Não, por favor.
Tem uma amiga da faculdade, o nome dela é Conceição, ficou o nome.
Vai estar a foto da Conceição também, do lado da Juliana, no link.
Ela não queria ver o filme de super-herói, eu não queria ver o filme de musical. Aí ela pegava e a gente fazia uma troca. Era um filme de super-herói que ela via comigo, e eu vi um filme de High School, hoje eu fui ver High School Musical 3 com ela no cinema. Gente, o que é que a gente não faz pra ver um filme de super-herói com os amigos, né?
Ah, mas o Zac Efron já pagou o ingresso.
Mas aí que tá, olha, eu juro pra você, eu sempre fui apaixonada por High School Musical e eu nunca tive esse negócio com o Zac Efron. Sério, assim, eu tô aqui falando abertamente perante Deus e aos homens. Eu realmente, eu gosto porque eu gosto mesmo. Tipo assim, eu gosto.
Então,
porque...
vemos um caso de mais um caso de sete remédios do Coringa.
Não, mas a Letícia gosta de musical, então é óbvio. Ela gostar.
Mas assim,
qualquer coisa, a gente tem que cantar no meio, você vai comprar arroz. Ai, Lara, meu arroz tá cozido.
Vou fazer uma carne.
Aí, isso, viu, gente?
A
vida, se a vida fosse um musical, seria muito melhor.
Com certeza.
E na escola ainda.
Imagina, High School Musical edição, qual foi a escola que você estudou?
Foi...
Nessa época
eu era Galoá.
High School Galoá, entendeu? E assim, Zac Efron é um ator muito mediano, no meu ponto de vista.
Ele melhorou muito.
O único papel que ele se destacou pra mim foi agora que ele fez o Ted Bundy num filme que é até da Netflix, que é um dos maiores psicopatas norte-americanos. E ele fez bem o filme, ele me surpreendeu.
Não, discordo. Tirando o atraso dele, ele merecia um Oscar. Ele fica seminu várias vezes.
Não, só por isso eu fico aqui agora.
Não, mas nós já estamos todos nus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. quem você tá falando. Que
você verdade. Quer ficar mais nus, né?
É porque eu esqueci de tirar essa tarja.
Ah, ah tá. Carlos, e o seu segundo filme?
Não, na verdade, eu meio que já falei do Adam Sandler também, né?
É. Mas cite uma obra-prima dele, assim.
Zohan. Caramba, é um filme... É. Infelizmente, não sei porquê, tem umas cenas do Zohan que eu sempre lembro. Eu já mostrei pra Letícia mais de uma vez.
Isso, exatamente. Eu ia falar isso. O Carlos, assim, ele tem várias referências de Zohan. E eu assisti Zohan, mas eu esqueci.
Também,
isso.
Não é? Vocês não furaram o olho naquele filme Bolshiryu dos Cavaleiros?
Infelizmente, eu gostei daquele filme. Eu não sei o que é, mas
o Carlos
tem
realmente
que
gostou
não...
porque ele lembra das cenas e ele fica fazendo referências. Ele fica... A gente passa por uma situação e fala, nossa, igual aquela cena do Zohan.
É algo raro.
Eu queria perguntar, você queria que a vida real fosse que nem Zohan? Porque eu queria que fosse que nem Friends, honestamente. Então, quando eu faço referência de vida real com a Friends, é porque eu gostaria que minha vida fosse igual a Friends, igual. Assim, é.
Não,
então...
eu ia ter medo, se tivesse um cabeleireiro daquele jeito, então... eu ia ter medo. Mas por algum motivo eu gosto muito de algumas cenas de luta. Por algum motivo. Aquelas cenas malucas dele, tipo, atravessando a parede, com o pé. Ele grudado com o cara aqui, chutando o cara com o pé, assim, dando uns tapinhas com... Por algum motivo, isso me faz rir muito.
Pois é.
Eu lembro, assim, sozinho, e começo a rir.
Você já procurou um terapeuta?
Eu acho que tô precisando. Acho que de filme ruim a gente já falou o suficiente, né?
Isso.
Acho que já foi.
Acho que a gente já queimou muito filme.
A gente queimou muito filme. Já falei de Zohan. E, bom, vamos fazer algumas perguntinhas. Sessão de perguntas aí pros nossos amigos. Quem quer começar a fazer uma pergunta aí? Tem sua pergunta pessoal.
Qual foi o filme, eu vou falar o nome da pessoa no final, depois da pergunta, o filme que o Carlos mais gosta, Letícia, que deixa você envergonhada?
Cara, Transformers.
Depois do Transformers.
Depois do Transformers já sabia, assim, não era não.
Então, eu fico muito desesperada toda vez que a gente vai assistir um filme e passa uns trailers antes, e toda vez que tem, assim, um filme que não faz sentido nenhum de ação, tipo aquele filme horroroso da muralha do Matt Damon.
Ah, eu sei.
Então,
filme é maravilhoso.
Aquele filme, na hora que passou o trailer, eu não precisava nem olhar pro Carlos, eu sabia que ele queria ver. E aí, vários filmes eu falo que eu não vou ver com ele, porque eu acho que já chegou num ponto do relacionamento que a gente tem essa liberdade um com o outro.
Gente, mas na saúde, na doença, no filme ruim, no filme bom, tem que ir.
É verdade, né?
Você
mas
jurou?
Não, mas eu assisti.
Mas tem ido,
mas é. Esse que é o problema. Ah,
ela assistiu comigo. Eu consigo vencer. Mas eu assisti Dirty Dancing 2 com você.
Você não terminou, você na metade do filme começou a mexer no.
Não, eu vi todo,
no Instagram, e depois você emendou.
O que acontece depois da Revolução Cubana?
É verdade.
Não, o tempo todo.
O que acontece em Cubanacan?
Cubanacan, eu sei, eu assisti.
Era, eu assisti também.
Ai, meu Deus, a gente só tá queimando o filme, né? A gente tá cada vez ficando pior.
Misterioso país del amor. Pronto.
Deixa eu pensar aqui. Carla.
Aham.
Deixa eu pensar, assim. Qual foi o filme que, assim, você foi assistir por educação com alguém e aí no meio, no filme você ficava assim, meu Deus, isso tem que parar em algum momento.
Tirando pornô.
Então, não, foi quase pornô. Foi De Olhos Bem Fechados com meu pai no cinema.
Nossa.
É aquele que eles tampam o olho do outro e tal.
É, então, assim, se fosse
sempre quis fazer aquela cena.
Tivesse, então, todo mundo, quem não?
E papai em Paris, não era a cena?
Foi,
falei,
nossa. Aí, meu pai, ele
no
não fala nada.
O máximo que eu consegui
nada.
Foi no Gamação.
Não, então, praticamente, aquela cena, eu falei, nossa, que filme. E eu não sabia o que era o filme, então fui só eu e meu pai. E meu pai, ao invés dele comentar, eu falei, pai, eu tô muito constrangido.
Falou pro pai.
Assistindo esse filme com você. Aí, você esperando uma retribuição, né, do constrangimento. Ele ficou calado, pegando a pipoca dele até o final. E eu queria morrer. Ah. Esse filme foi em câmera lenta 2 vezes.
Ai, meu Deus.
É. Mas ele é bom, mas assim, assistir com o pai não recomendo.
Tipo, assistir com o pai 50 tons de cinza.
Não, 50 tons de cinza eu assisto agora.
Com
meu pai. A gente é super. Sessão da tarde aquele filme. Nossa, não, mas foi super decepção, porque eu fui nesse filme e paguei aquele The Box que pra mexer.
Gente!
Achando que gente. Deu uma imersão.
Achou?
Tudo que eu achei em casa, eu achei queimado. Falando dos filmes.
Tu achou que ia ter alguma interação com o Gray?
É, eu falei, vai ter essa cadeira, vai mexer, vai rolar aqui um 4D nesse filme.
Gente!
Mas nem uma vibradinha.
Não, quase pedi dinheiro de volta.
Gente, o que é que ia vibrar
naquele
filme?
Achei muito fraquinho.
Geralmente
nossa.
Aquela cadeira é com filme de ação.
Justamente!
Aí a pessoa tá lá...
Esse filme era pra ser de ação.
Você não confunde uma cadeira vibratória com outro item.
Tá, agora vamos lá, Marden. Fala qual que foi aquele filme que você chamou o crush pra ir no cinema. Chegou lá, o filme era terrível. Teve algum?
Sim, eu não consigo lembrar de nenhum, porque quando o filme era ruim, a gente fazia o nosso filme. Desculpa, eu sou desses, eu sou sagitário. E Carlos, qual foi o filme que você assistiu e que você diz assim, meu Deus, eu queria desver isso?
Ah, não, tem um, isso aí não tem sombra de dúvida, Fênix Negra.
Com certeza, depois vai ter um
vai ter um só disso.
Só disso.
Eu acho que eu nunca na vida saí tão revoltado de um filme como o Fênix Negra.
Foi triste, foi triste.
Nossa, é uma experiência terrível.
É uma imersão, realmente. É. Se fosse na cadeira que tremia, eu tinha... Sei lá, eu acho que eu tinha tido outra visão do filme. Mas não deu.
Porque lá é impossível. Impossível, impossível.
Bem lembrado, Fênix Negra.
Fênix Negra. Teremos o podcast. Bom, agora vamos para o nosso final do programa. Quero que cada um fale o que teve de legal nessa semana. Começando pela Letícia.
Vou recomendar o primeiro episódio da série Pose, porque foi o único que eu assisti. Foi o único que eu tive tempo de assistir. Achei... O primeiro episódio é muito bom. Eu acho que é mandatório. Eu acho que mesmo que seja ruim daqui pra frente, que provavelmente vai ser, porque é uma série do Ryan Murphy.
Ryan Murphy, você não caga na entrada, ele caga na saída.
Exatamente. Então, assim, mas o primeiro episódio de Pose é sensacional. Assistam, tá no Netflix agora. Achei muito bacana mesmo.
Assistiremos.
E você, Marley, tem
minha
alguma
dica
coisa
aí? Da semana é o primeiro episódio Watchmen, a série, que tá passando na HBO às 11 horas da noite, do todo domingo. Pra quem é fã do quadrinho, pra quem vê o primeiro filme, é uma pegada um pouco diferente, mas eu achei sensacional, achei bem diferente e eu acho que tem como surpreender mais a gente ainda. Então minha dica é Watchmen na HBO.
Que dia da semana?
Domingo às 11 horas da noite.
É, realmente tá muito bom. A gente assistiu.
Eu achei sensacional. Ele misturou assim umas coisas, questão do racismo, misturou com questão de super-herói. Eu achei fantástico.
É, e aquela cena no começo é real, né?
Ah, aquela.
É, foi o que aconteceu.
Lá em Tulsa?
Uhum.
Que massa!
É que foi o que aconteceu.
Que foi daquele jeito, o povo
foi
matando a
jeito.
Galera.
Que...
Caramba,
é considerado o maior incidente de racismo na história americana.
Meu Deus, eu não sabia. Agora ficou bem mais pesado pra mim. Mas
não vou dar muito spoiler, mas...
Mas eu recomendo, é muito, muito foda a série.
Ah. E você, Carla?
Também tudo série nova, né? Modern Love, do Amazon, também lançou essa semana. E é maravilhoso.
É o Anne Hathaway?
É.
Ah, eu ouvi falar.
São 8 episódios só, e cada episódio é um, vamos dizer, um curta-metragem sobre amor, mas de diversas formas, que eram crônicas que tinha no New York Times, que transformou nessa série. É muito bonitinho.
Ah, eu
assisti
ver.
E chorei em todos os episódios.
Mas tava ovulando, tava...
Tava.
Um pouco, né?
Não,
fez a tabelinha?
Não, eu tava na TPM. Tava sentimental.
É um sentimento diferente.
E quantos episódios?
São só 8 episódios, cada um 40 minutos.
Já saiu todos ou
já,
vai sair?
Já saiu a primeira temporada toda. Muito bom, recomendo. Carlos.
E você, Carlos, sua dica da semana?
Eu tô aqui tentando lembrar. Basicamente, a minha vida tem sido trabalhar e assistir anime.
Então, você tem algum novo pra indicar?
Então, eu tenho também os animes ruins que eu gosto de assistir.
Olha!
E é uma categoria bem grande.
É uma categoria enorme os animes ruins que ele assiste.
E você obriga a Letícia a assistir também? Ou
não.
Não,
não. Não, porque aí já...
Mas devia, ela te botou pra assistir a Revolução Cubana, Dirty Dancing.
Pois é. E, apesar das críticas, eu gosto de Sword Art Online.
Como tu tá me xingando? Você pode repetir com calma, pausadamente?
Não, a ideia é legal do anime. Esse não é o pior que você gosta, não.
Não, acho que atualmente é o que sofre mais críticas. O pessoal fala que é muito ruim. É um daqueles animes que, assim, é um adolescente, uma pessoa que morre ou coloca um capacete, alguma coisa do tipo, e entra num jogo virtual.
Gente, quem é que nunca morreu e fez isso?
É, algo muito frequente.
Mas é porque existe toda uma vertente de animes desse jeito, também você cai.
Isso.
E aí, cada vez tá mais popular esses animes de isekai. Só que é isekai mesmo?
Eu acho que é isekai.
Tipo assim, isekai no caixão.
Isso,
isekai
no mundo novo. Isekai num mundo todo novo.
Que interessante.
É o tipo de anime que, assim, agora toda temporada sai uns 3, 4 diferentes, se não mais. É isekai mesmo, acabei de conferir.
Olha aí.
Isekai.
Sei de tudo, rapaz.
Isekai você sobe, gostei da dica.
Muito bom. Recomendo bom. Aí. É ruim, mas eu gosto. Bom, temos abraços. Alguém quer comentar mais alguma coisa?
A gente podia comentar, né? Do nosso Instagram. Que
sim,
a gente tem agora.
É verdade.
Né?
Agora temos o Instagram. instagram.com/QQTAPodcast.
Tudo junto.
Arroba QQTA Podcast. Deixa lá seu comentário, seu apoio, manda direct, sugestões, conselhos, pedido de ajuda e faremos o nosso melhor para atendê-los.
Sim, teremos nudes lá.
É,
a gente está gravando.
Inclusive, já vai ter o meu hoje à noite, um vídeo eu tomando banho.
Onde?
No Gamação.
Gamação.
Eu vou deixar um abraço aqui pro meu amigo Diego, que tá me mandando mensagem agora, elogiando o nosso podcast.
Olha aí!
O nosso podcast do Coringa, Diego. Um abraço, Diego, que é um excelente cosmaker. Sigam ele, @_artgeeks.
Arrasou! Olha. E eu queria fazer aqui um comentário. A gente foi olhar, o nosso podcast já foi assistido em Boston,
aê,
nos Estados Unidos, então a gente já tem pessoas internacionais.
Ah, gente, é assim, né?
Gente, a gente nasceu assim, né?
A gente já venceu a primeira meta, né? Que era conquistar a família.
Isso.
Então tá a família toda
isso,
agora assistindo.
E agora Boston... E agora é a Europa, eu acho, né? Nesse agora.
O que provavelmente significa que a sua irmã não vai mais poder entrar nos Estados Unidos.
Porque
vai bater a polícia lá na casa. Lá, lá. Reabrir o processo.
Na hora que ela botou o passaporte, não tem.
Mas é que quando o pessoal vai assaltar a joalheria, tá ligado? Vai fechar. Vai ter uma parede do lado.
Tipo.
E você, Carlos, quer deixar algum abraço, algum comentário, algum...
Comentário aqui que tem a nossa cachorrinha que tá aqui latindo de fundo. Que ela tá terrível ali latindo de fundo, nossas duas bulldogs.
Eu acho que não vai dar pra ouvir, vamos ver, né? Vamos ver só final.
Vem no momento do silêncio.
Vamos descobrir junto com os nossos ouvintes.
Não, é isso,
né? E a trilha sonora vai ser toda baseada nesses filmes, músicas cafonas, né? Músicas
Dirty Dancing.
Eu acho que vai
muito,
ser pop.
Muito trilha de Cuba,
da Revolução Cubana.
A gente podia fazer um podcast de músicas de motéis, que podia até...
É um escopo interessante que a gente pode falar por horas.
Então tá certo, gente. Já estamos aqui divagando, né?
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar nesse programa. Em breve teremos mais um programa. Fiquem de olho aí no nosso Instagram e no Spotify. Muito obrigado, pessoal.